Senhor presidente, senador Pimentel, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu quero primeiro fazer aqui coro com as palavras do senador Pimentel, a questão do desmonte do Estado ou o equilíbrio das contas públicas às custas dos mais pobres. A gente está percebendo isso, a população está percebendo isso também, tanto que domingo foi aquele fiasco, aquilo que era para ser a maior manifestação pública, né, de apoio ao governo, de apoio às políticas do governo, à reforma da Previdência, e não foi, porque a população está começando a entender o que de fato está acontecendo. Não vai, aos pouquinhos desmontando, já foi o Ciência Sem Fronteiras, a Farmácia Popular e os ataques aí ao Bolsa Família. A Minha Casa Minha Vida está voltando timidamente, muito aquém das necessidades, né? E a gente vê que cresce a rejeição à reforma da Previdência. A gente, onde eu tenho andado, as câmaras municipais estão fazendo audiência pública e tirando por unanimidade a rejeição à reforma da Previdência. E mais, os vereadores estão dizendo para os seus parlamentares que se eles votarem esta reforma, eles não podem contar com eles nas eleições do ano que vem. Então, eu acredito que o governo está percebendo isso, por isso está apostando nas outras reformas. Apostando na terceirização, que vai um vai e vem, né? Já voltou atrás na história, ia deixar votar primeiro aqui, agora já vai sancionar o que foi votado na Câmara, porque levou uma pressão do empresariado. E trabalhador tem que ficar cabreiro quando o empresariado diz que uma coisa é boa, o trabalhador já fica preocupado, porque quando é bom para eles, geralmente é muito ruim para os trabalhadores, porque nós não temos no Brasil, salvo algumas exceções, um empresariado, um patrão civilizado. A gente ainda tem gente que faz trabalho escravo, né? Em pleno século XXI. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, mas eu acho que a reforma da Previdência está aumentando cada vez mais a resistência. Ele fica querendo amenizar, diz que ia tirar estados e municípios, hoje já voltou atrás, que estados e municípios estão dentro, até porque tem que estar mesmo, né? Foi assim com todas as emendas que aconteceram na Previdência Social. Mas hoje eu queria mesmo era fechar o mês de março, fazendo o balanço do que aconteceu no Legislativo para as mulheres, né? Então, eu queria dizer que neste mês de março, né, aprovamos vários projetos importantes de interesse das mulheres que vivem no meu Piauí e no Brasil. O objetivo da bancada feminina foi colocar em pauta matérias com mecanismos para coibir a violência contra a mulher, mas também propostas que possam garantir a igualdade entre mulheres e homens nas relações de trabalho no âmbito público e no privado. Um ótimo exemplo disso foi o projeto que finalmente aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser votado na Câmara, o 112/2010, que define um percentual mínimo de participação das mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas e sociedade de economia mista, subsidiárias e outras empresas da União. E a gente quer que isso chegue também às empresas privadas, por que não? Esse projeto de autoria da senadora Maria do Carmo, finalmente incorpora as mulheres aos órgãos de direção das empresas estatais. Atualmente, as mulheres estão presentes apenas em 6,4% dos cargos desses conselhos, das 100 maiores empresas da América Latina. No plenário do Senado, aprovamos projeto que proíbe o uso de algemas em empresas grávidas durante os atos médicos e hospitalares preparatórios para a realização do parto. O texto também proíbe a prática de uso de algemas durante e logo após a presa dar à luz. O PLC 23/2017 da deputada Ângela Albino torna lei uma medida já prevista em um decreto presidencial editado em 2016. A inclusão da medida no Código de Processo Penal torna o decreto uma política de Estado. A limitação no uso de algemas também estava prevista na súmula vinculante, editada em 2008 pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado também aprovou dois projetos voltados à amamentação. O PLC 2517, do deputado Diego Garcia, garante às mães direito a acompanhamento e orientação sobre a amamentação. E o PLC 2417, da deputada Dulce Miranda, que transforma o mês de agosto, o mês do aleitamento materno, um mês para educar, para capacitar as mães na questão do aleitamento. Conseguimos aprovar a inscrição do nome de Zuleika Angel Jones, a estilista Zuzu Angel, no livro Heróis e Heroínas da Pátria. Também foram sancionados e publicadas nesta quarta-feira leis que inscrevem os nomes de mais duas mulheres no livro dos Heróis da Pátria. A Clara Camarão, que combateu os holandeses na Batalha dos Guararapes, e a Jovita Feitosa, que é voluntária do Exército na Guerra do Paraguai. Senhor Presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, também aprovamos outras importantes propostas que agora seguem para a votação na Câmara. O PLS 547/2015, que institui o programa Patrulha Maria da Penha, da autoria da senadora Gleisi Hoffmann, líder da bancada petista no Senado. Essa patrulha tem o objetivo de realizar visitas periódicas às casas das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A partir dessas visitas, os agentes poderão verificar em loco se as medidas protetivas decretadas contra o agressor estão sendo cumpridas e, caso contrário, reprimir eventuais novos atos de violência. Aprovamos também a alteração na própria Lei Maria da Penha. O projeto 195/2014, da autoria da senadora Ângela Portela, estabelece a obrigatoriedade de se colher provas e fatos e remeter boletim de ocorrência ao juiz da infância e juventude e ao conselho tutelar. Isso porque muitas crianças e adolescentes presenciam a violência contra a mãe, quando não são vítimas também. A medida garantirá proteção maior também para elas. Outro projeto aprovado por unanimidade foi o PLS 244/2016, da senadora Simone Tebet, que muda a Lei 12.681/2012 para incluir a coleta de dados específicos de violência contra a mulher entre as finalidades do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, profissionais e sobre droga. Senhoras e senhores senadores, na Comissão de Assuntos Sociais, aprovamos o projeto da senadora Lúcia Vânia, que estabelece que mulheres entre 40 e 49 anos poderão ter acesso à ultrassonografia mamária pelo Sistema Único de Saúde. Pela proposta, o SUS fica obrigado a realizar o exame entre mulheres jovens com elevado risco de câncer de mama ou que não possam ser expostas à radiação. Em qualquer caso, é necessário que o exame seja indicado por um médico. Feito esse balanço do que conseguimos aprovar no mês de março, referente às mulheres aqui no Senado e na Câmara, quero elogiar uma iniciativa do governo do Piauí, que lançou recentemente o aplicativo de celular Salve Maria. O Salve Maria é parte de uma política adotada pelo governo do Estado de combate à violência contra a mulher no Estado. É um dos estados mais avançados em políticas públicas para as mulheres em relação à violência. A ferramenta foi desenvolvida por meio de uma parceria da Secretaria de Segurança Pública e a Agência de Tecnologia da Informação do Piauí. O objetivo desse projeto é facilitar o modo de denúncia de violência praticada contra a mulher e, principalmente, salvar vidas através da tecnologia. Para tanto, o aplicativo Salve Maria conta com o botão do pânico, que pode ser usado pela vítima no momento da agressão ou por parentes, vizinhos, ou qualquer outra pessoa que perceba alguma situação de ataque à integridade física de mulheres e crianças. Diferente do botão do pânico, que é aquela pulseira que a mulher usa, aqui é no celular. Então, até o vizinho pode fazer a denúncia. O botão do pânico é uma iniciativa moderna que funciona de forma silenciosa e sigilosa, enviando um comunicado à central ou à delegacia policial mais próxima, de onde a denúncia foi enviada, sem que o agressor perceba. Isso acontece porque, quando o botão é acionado no celular, o Salve Maria indica com precisão o local de onde partiu o chamado. Desta forma, o operador ou operadora repassa a denúncia para alguma viatura da região, que atenderá o caso, evitando uma possível morte e autuando o acusado da agressão em flagrante. Vale ressaltar que essa ferramenta também funcionará como uma rede de proteção feminina, convocando toda a sociedade piauiense a denunciar qualquer tipo de hostilidade contra as mulheres e crianças, tornando assim a população parte importante e ativa do sistema de segurança pública do Estado do Piauí no combate à violência. Infelizmente, estudos realizados pelo Núcleo de Pesquisa de Violência de Gênero e da Secretaria de Segurança do Piauí apontaram que a maioria das mulheres mortas vítimas de violência doméstica acontece no período da noite, entre a madrugada de domingo e segunda-feira, por seus companheiros e esposos. O objetivo desse aplicativo Salve Maria é salvar todas as Marias, todas as mulheres do Piauí da violência doméstica, cotidiana, física, psicológica, entre outras, com o apoio de uso da tecnologia de que dispõe o Estado. Posso dizer que conseguimos avançar nas matérias de interesse das mulheres neste mês de março, mas precisamos continuar na luta. A reforma da Previdência foi enviada pelo governo Temer ao Congresso Nacional, por exemplo, atinge mais diretamente as mulheres. É danosa, é perversa, pois, entre outras maldades, quer igualar a idade de aposentadoria e o tempo de contribuição entre homens e mulheres. Senhor presidente, estabelecer os mesmos critérios previdenciários para homens e mulheres significa aumentar a desigualdade entre os sexos. A realidade mostra que é impossível partir do pressuposto de que homens e mulheres têm direitos iguais no Brasil. Sabemos que não têm, portanto, cobrar os mesmos deveres é injusto. Números do IBGE mostram a diferença no mercado de trabalho. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem por Domicílio, de 2015, as brasileiras trabalham mais, ganham menos e ocupam vagas piores. A aposentadoria da mulher 5 anos mais cedo é um jeito de amenizar essa diferença, sem falar na tripla jornada que a mulher tem também, porque quando chega em casa vai fazer comida, vai passar roupa. Temos de debater esse assunto, temos de ouvir as brasileiras e, principalmente, temos de impedir que essa reforma da Previdência seja aprovada. É conhecida por todos a posição mais vulnerável da mulher no mercado de trabalho e mexer na Previdência não é a melhor forma de atenuar essa disparidade. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.